Prússia Beer apresenta La Bière Hopcast.
Fala família cervejeira, Gleicinho Silveira por aqui, abrindo os trabalhos em mais um La Bière Hopcast. O episódio hoje que carrega em si, logo de cara assim, irmão, uma força da terra, uma força de tribo, uma força vital. E também de cara, a gente quer também dedicar esse programa à memória de José Henrique Campos Pereira, Canição, uma das lendas do baixo nacional, que partiu, né, para encontrar aí Cliff Burton, Dusty Hill, Paul Gray, no dia 13 de março de 2023, um dia antes dessa gravação que vocês estão ouvindo. Então, cara, máximo respeito a todo o trabalho do Canisso com Raimundos e fora do Raimundos. É um trabalho que certamente impactou a vida, né, cara, de muita gente, né, colocou muita gente para ouvir som por aí. E um dos meus primeiros discos foi o Sexta Básica, lá de 96, do Raimundos. Então foi uma notícia que impactou geral, e o trabalho dele vai ressoar, né, cara, como todos os trabalhos imortais de vários outros músicos que partiram também. Então, pô, que a morte não seja o fim, né, e continuemos todos em frente, né, cara, pra continuar essa vida maravilhosa que a gente tá vivendo aqui e depois partir pra uma melhor. Pra continuar essa apresentação, chamo ela a diva do Labia Hopcast, Nanda Ufig. Chega junto, minha filha, que hoje o dia é especial e vocês estão reparando que a voz já tá tremendo.
Não, eu tô até com o mantinho aqui, ó, do Labier aqui. Tô até arrumada de gala, com a roupa de gala aqui, pra receber o nosso convidado de hoje. Bom, tô aqui compondo a nossa bancada, né, o nosso boteco. E hoje a gente vai receber um dos artistas mais respeitados do Brasil. Ele é um cara que, através da guitarra, já por quase 40 anos, transpira uma energia sonora potente, baseada na personalidade e na coletividade também. Hoje o nosso papo é com o Andreas Kisser e, possivelmente, já deve ter ouvido falar dele, né? Ele é um membro do Sepultura desde de 87. E o Andreas, ele integra também outras bandas, né? O De La Tierra e o Kisser Clan, que apresenta com seu filho Johan, o programa também Pegadas de Andreas Kisser na 89 FM daqui de São Paulo. A galera que é daqui de São Paulo consegue conferir, mas também quem quiser pode ouvir online. Também já participou assim, de infinitos shows, né, de gravações com grandes artistas que vão de Paralamas, Sucesso, A Família Lima, passando por Zé Ramalho, Biohazard, Ratos de Porão, Anthrax. Vixe, a lista é gigante. E, bom, a fluidez, né, e a multiplicidade aqui, só para complementar e apresentar o Andreas, ele não faz assim, passear não só pela cultura do som, né, da música, do rádio, mas também nos chama a atenção para temas muito importantes, como família, filantropia, saúde física e mental. E traz à tona também algumas pautas importantes, como o consumo alcoólico e autoconhecimento e sobre a morte. Essas são uma das coisas mais recentes que a gente tem acompanhado também, além de toda a carreira. E é com grata satisfação, depois dessa introdução gigantesca, para apresentar o Andreas Kisser. E cola aí no nosso boteco, André se apresenta para a gente.
Beleza, obrigado aí pela introdução, pelas palavras, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, e foi bom, né, continuar a falar de cerveja, mesmo depois de parar de beber. Acho que ultimamente tem tido uma atenção especial, né, a esse mercado, essa parte, né, que era meio negligenciada, né, de uma bebida que, pô, ela pode ter uma vida muito interessante sem o teor alcoólico, né? Sem as consequências do álcool, né? É uma bebida que dá para curtir ainda. E eu sou uma prova disso, né? Tenho 3 anos aí que eu parei de beber e eu tenho o privilégio de viajar o mundo, né? Com Sepultura, em turnês e tudo. E e tenho visto que as possibilidades nesse mundo, né, da cerveja zero, tem aumentado muito. Ou é a minha percepção também, né? Agora que eu estou procurando mais, né, esse tipo de possibilidades, né? Mas é muito legal, sim. Obrigado pelo convite, né? Estamos aí para trocar uma ideia. Valeu.
Bom demais, cara. Bom demais. Mas você tá certíssimo, cara. Realmente é uma tendência e cada vez cresce mais. E vamos já falar sobre mais cervejas zero álcool. Enfim, mas antes de tudo, a gente gostaria muito de te agradecer por ter aceitado esse convite, bater um papo legal com a gente. A gente, enfim, tá aqui aprendendo juntos, né, cara? A gente tem um podcast que fala de cerveja, música e comunicação, e a cada episódio a gente aprende muito, né? São aulas aqui. A gente saiu de episódios importantes aí com Marcelo Costa, do Scrum and Well, Angela Reis, do Gangrena Gasosa, enfim, fora os outros episódios já aconteceram esse ano aí, Gustavo Chagas, todo mundo colaborando aí pra gente sair um pouco mais experiente, né? Aguçando nossa curiosidade. Enfim, deixo aquele salve maravilhoso a todos os apoiadores do Labier Hopcast, muita gente acompanhando o papo aqui ao vivo, sem corte, sem edição, na íntegra, podendo interagir com a gente aqui no chat. Vocês são maravilhosos, estou olhando o nome de algumas pessoas aqui e vou até ilustrá-los, né, cara? Por que não? Pô, quem tá com a gente? Fernando Pimenta, Samira Medeiros, Alan Terra, Giovanni Tonello, Danilão Soares, nosso editor, parceiraço. A voz orgástica em 60 episódios do Labir Podcast. Pedro Cota, Thalita Machado, Evelyn de Paulo, diretamente de Manaus, Flavinho Campos e a Fábia Bolívar, que começou o rolê cedo, achou que a gravação ia ser às 7 da noite, já tá com algumas stout na cabeça. Pessoal, então quem tá ouvindo a gente aí e quiser viver experiências como essa, é só acessar apoia.se/labierhopcast, join the tribe, junte-se à nossa tribo. Enfim, a escolha do boteco, né, cara, ela também é inclusiva, né? E vamos viajar juntos aqui no universo das cervejas sem álcool no episódio de hoje, com uma seleção especial. Eu queria saber o que vocês planejaram para hoje, Nanda, Andrés, e eu falo a minha no final.
Pode começar, Andrés.
Bom, queria agradecer porque, pô, vocês que mandaram aqui essa cerveja. Eu postei, né, quando eu celebrei os 3 anos, algumas cervejas que eu vi pelo mundo, né, e tem, como eu disse, tem várias possibilidades. Essa aqui eu não conhecia, que é a IPA, né, zero, maracujá, né? E tem uma outra aqui, uma Paulaner, zero também, uma da Bavária, né? Cerveja alemã, que também é muito boa. Fala a hora que pode abrir aí.
em um minuto.
Eu vou tomando um copo, ó, com o logo do Sepultura.
Porra, que demais! Que demais.
Que copão. E essa IPA de maracujá, ela também ajuda a galera a entender que pode existir outras cervejas, não só os mostos, né, Nandex?
Sim, sim.
Tem muita cerveja com complexidade, também no rolê sem álcool. Exato. Essa é da Blondini, que é de São Paulo, né, Nanda? Sim. Você conhece mais aí?
Tem a Blondini, tem a Golden Ale da Dádiva, também do interior de São Paulo. Ela tem 0,0.5, a gente vai falar depois sobre isso, sobre os teores alcoólicos também. Daqui tem a da Campinas, a cervejaria Campinas também, que vale muito a pena experimentar. Não tinha para mandar para você, mas quando tiver a oportunidade a gente manda também. E bom, eu vou começar, não vou começar com cerveja, mas vou tomar aquela água lupulada da cervejaria Araucária. É uma água com gás lupulada. E eu sempre tomei ela assim com gelo e até uma rodelinha de limão, acho uma delícia. Fica a sugestão. E vou abrir aqui. Só que eu não tô com copo Sepultura, mas tô com um copinho do Labierre aqui, ó. Quem quiser comprar, nossa lojinha também tá disponível. E você, tá Gleison?
Eu vou fechar aqui essa primeira rodada com a Estrela Galícia Zero, que é uma das melhores cervejas sem álcool lager do rolê, com um preço hiper bacana, o custo-benefício dela é incrível. Inclusive, eu separei duas da Estrela Galícia. Daqui a pouco vai rolar a Black também. É zero álcool, é muito interessante. E além da tradicional Heineken, zero álcool, que abriu novamente, né? Quer dizer, assim, abriu as portas de uma nova etapa do debate zero álcool. E vou no copinho da Labia Hopcast aqui também, garotão. Então vamos abrir nossas brejas em 3, 2, 1. Bora, Nandex. Bora, Andrés. Então, vamos lá. 3, 2, um, vai. Aí. Pode servir com karma. Barulhinho.
Barulhinho que a gente gosta.
Aí, que maravilha. Aproveitando, mandar um abraço pra Jéssica, Jéssica Gomes, que tá no time lá da Estrela Galícia. E no finalzinho entrou aqui Bárbara Nível, diretamente de Belém, Leandro Faria, Def Hop conectado, muita gente aí. Um salve e um brinde a todos vocês, gente. Saúde.
Saúde, cheers. Saúde.
Yeah, não, mas aqui, o brinde hoje tem que ser Prost, né?
Prost. É, tem que ser Prost.
a minha voz ficou errada aqui, mas tá valendo.
Mas minha...
lindo, saúde. Tá lindo.
Saúde, saúde, Prost.
Saúde, saúde, moçada.
Ah, essa água lupulada aqui é em homenagem à Gabi, que não está aqui, ela tá em aula. Ela
aula.
É super fã também, e ela é uma apoiadora, assim, desde o comecinho do Labier. E a gente chama ela de Rainha das Águas por conta de um livro que ela fez sobre águas cervejeiras, enfim. Essa aqui, já começando, já em homenagem à Gabi também. E...
ah, moleque.
Isso aí.
Eu sou a Amanda, da Prússia Beer, e vim te dizer que se você tá afim de experimentar cervejas de outros cantos do país, como as que a gente faz aqui no interior de Minas, a hora é agora, pois estamos com frete grátis para várias regiões do Brasil. É só acessar o site loja.prussiabeer.com.br. Até logo!
Começando aqui, a gente sempre fala, né, por aqui, que o boteco é, né, ou deveria ser, um local de alegria, né, de acolhimento, de respeito, de reflexão e de inclusão. E muitas vezes, infelizmente, não é isso que a gente vê, né? Mas temos agora aqui uma chance de bater um papo sobre o consumo alcoólico e suas consequências, boas, né? Ou ruins. No dia 1 de março desse ano, 2023, você comemorou 3 anos sem consumo alcoólico e trouxe nas suas redes sociais uma lista, né, de cervejas sem álcool maravilhosas, assim, deliciosas. Eu fiquei curiosa de experimentar algumas. Você degustou, né, ao longo desse tempo. Qual foi a motivação, né, e como foi o processo de parar de beber todo esse período, assim? Qual foi essa principal motivação?
Putz, assim, eu bebo... Eu nunca tive um problema de beber todos os dias, né? Um problema físico. Né, aquela coisa de precisar do álcool para sobreviver ou para trabalhar, para fazer. Mas eu sempre colocava álcool em tudo, em jantares, em comida. Eu tomava uma cerveja em casa, em qualquer festa, jogo de futebol. Quer dizer, tudo estava envolvido, tinha álcool. Né? Assim, a Patrícia, minha esposa, ela sempre me deu assim, umas chacoalhadas, né? Porque ela viu, pô, eu sempre tava do lado, enfim. Ela não ia em turnê, mas, pô, em festas e não sei o quê, dá uma exagerada aqui, outra ali. E ela sempre falava, pô, você é um alcoólatra. E eu falava, não, eu não sou alcoólatra, eu bebo de vez em quando, e, meu, eu tô relax, não sei o quê. Mas eu caí na real que eu era um alcoólatra, porque eu tive um evento, né, nesse dia 1º de março, na casa do meu cunhado, onde a gente juntou toda a família para um churrasco e tudo. E ali a gente tomando uísque e tudo, eu perdi a linha, briguei com todo mundo, saí atirando para todo lado. Enfim, foi uma coisa bem decadente, bem horrível, assim, né? E naquele dia eu voltei a pé para casa. Tive uma caminhada ali, sei lá, de uns 40, 45 minutos, né? Na madrugada, assim, e ao mesmo tempo que eu tava bem alucinado, né? Bêbado, enfim, eu tive uma conversa comigo mesmo nessa caminhada, né? Assim, eu tava muito lúcido, né? De ver... eu percebi que o álcool estava fazendo as escolhas para mim, as escolhas da vida, né? Que tipo de restaurante eu vou, que tipo de férias eu vou fazer com a minha família, ah, se eu vou num jogo de futebol, enfim, teve uma vez que eu não fui na Disney com a minha família porque não vendia cerveja na Disney, tipo, sabe? Para mim era normal isso, eu falei, pô, como? Uma vez eu fui num restaurante, numa viagem que a gente fez para a África do Sul, família inteira e tudo, fomos num restaurante italiano que não tinha vinho, fiquei puto, fiquei de mau humor, enfim. Umas idiotice dessa, entendeu? Eu percebi que eu era um escravo do álcool. O álcool estava fazendo as escolhas para mim. Quer dizer, eu estava perdendo tempo com a minha família, com as pessoas que eu mais amo, por causa de álcool, né? E aí eu caí na real, falei, pô, eu não quero ser escravo, eu não quero... parou, chega. E eu parei da noite pro dia, nunca mais bebi. Assim, no dia primeiro eu resolvi, na manhã seguinte, eu tô aqui até hoje.
3 anos depois.
Porque foi uma decisão muito clara, tava muito claro para mim que eu tinha que parar de beber. Para mim era óbvio, ficou óbvio para mim, sabe? E, pô, eu gosto de beber, né? Eu gosto de cerveja, eu gosto de uísque, gosto de uma caipirinha, gosto de degustar cachaça, mas eu não tenho mais vontade de beber. Eu me relaciono muito tranquilamente com isso. Tanto é que eu não fiz promessa, eu não coloquei não estipulei nenhum tipo de tempo para sempre, ou 2 anos, ou 3 anos. Não prometi para minha filha, ou para ela, para Patrícia, ou para algum santo. Não joguei responsabilidade nas costas de ninguém, né? Tipo, você vai botar tipo num tempo, ou vou botar numa coisa fora. Para mim ficou muito claro que eu tinha que parar de beber e parei. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Isso foi pré-pandemia, né? A minha esposa depois teve o diagnóstico de câncer. Ela acabou falecendo em julho do ano passado. Passei todo esse processo sem beber, que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque o álcool ele pode ser um caminho muito perigoso para tentar resolver problemas emocionais como esse, né? Que é tão pesado e tão forte, que mexe com tantas coisas que você nunca sentiu na sua vida, né? E, enfim, eu fiquei muito feliz também que a Patrícia pôde ver isso, né? Minha esposa, antes de falecer, de ver que, pô, a minha força de vontade de parar de beber, e ela ficou muito orgulhosa, enfim. Foi um momento realmente de união, né? E eu acho que o álcool estava atrapalhando muito o relacionamento. E obviamente, eu não percebia isso, né? Pela arrogância de achar que eu só bebia 2 ou 3 cervejas. E não era isso, né? Quando você começa a beber, você realmente tem um estímulo nessa coisa de boteco, de ficar horas ali, pede uma atrás da outra. Enfim, você começa a perder a noção do ridículo, do tempo, né? Você começa a perder a noção da realidade, você acha que vira um super-homem, sai para dirigir, quer pegar qualquer mulher, enfim, começa a fazer merda. Né? Enfim, eu acho que é um perigo. O álcool ele tem que ser tratado com muito respeito, sabe? Porque eu acho que ele é muito estimulado de uma forma muito... muito prejudicial, né? Essa coisa de, especificamente do Brasil, de você ser homem, de ter que crescer, de ter que tomar uma cerveja, futebol tem que ter cerveja, enfim, churrasco tem que ter cerveja, sabe? Tudo tem que ter álcool no meio.
A pressão, né? Social, né?
Existe essa... percebe, e numa balada tem que beber. Ah, não vou sair porque não vou beber. Mas, porra, mano, tipo, você não dá chance a você mesmo de ver um outro prisma das coisas, né? Nos Estados Unidos tem uma coisa muito interessante que as pessoas respeitam, né? Que é o designated driver, que é o cara que vai sair do grupo de amigos, que não vai beber na noite. Hoje o cara não vai beber porque ele vai dirigir todo mundo. Vai levar para casa, vai sair do boteco e vai dirigir. Ele tem essa perspectiva. Hoje eu vejo, por exemplo, um aeroporto de uma forma completamente diferente. Eu passava pela segurança e ia direto no boteco tomar uma, ou num bar. Entrava no avião e pedia uma cerveja, né? E achava normal isso, um ritmo normal das coisas. E quando você está, por exemplo, a minha profissão, viajar o mundo, tudo é muito fácil, as pessoas te oferecem. Você chega no camarim, tem 3 garrafas de Jack Daniels, tem o frigo inteiro de cerveja, enfim. Então é muito fácil você cair em armadilhas e achar que aquilo é o dia a dia, o cotidiano, né? E muito tempo eu achei que era, né? E foi um wake-up call, assim, foi uma acordada, né, que eu tive depois daquela incidente familiar, né? Que eu percebi que o álcool realmente estava fazendo as decisões mais importantes para mim, né? E eu achando que estava escolhendo alguma coisa para mim mesmo.
Porra, total, cara. Quando a gente recebeu já o Jean Dolabella aqui, e é um cara que curte tomar cerveja, né? Curte botecagem aqui de BH e tal. De vez em quando ele tá aí no Café Palhares tomando uma. E nesse dia ele estava bebendo água. E a gente achou curioso, até rendeu isso na pauta. E ele trouxe essa questão do roqueiro ainda associado com o rolê do consumo alcoólico excessivo e tal. E que é uma relação muito estigmatizada, né, cara, pro músico. Então, né, cara, existe todo, além das facilitações, existe meio que um lifestyle que, acredito, e eu vi até uma fala tua, acho que foi lá no Rafa, no Amplifica, né, falando que tá mudando um pouco, né, dessa percepção do músico, do rock and roll, do lifestyle, né, rock lifestyle em cima sobre isso, né, velho?
Acho que, pô, sim, você viaja pra caramba, é difícil você chegar nos lugares, você fica longe da família, você entrar bêbado num palco, passar, sabe, e tipo, passar vergonha, não lembrar de nada, o cara tá ali também viajando, né, comprando o ingresso, muita gente vem de longe pra ver um determinado show numa cidade, enfim, uma coisa de profissa, mesmo, e curtir, né, meu, mais as coisas, né, você vê o Zakk Wylde, o Gary Holt, né, o David Ellefson, músicos de longa data que passaram por altos e baixos, e muito dos baixos, né, muito relacionado ao abuso do álcool e drogas e etc. Né. E hoje você vê que eles estão recuperados, estão cada vez mais profissionais fazendo shows por aí. O Zakk Wylde, por exemplo, faz turnê com a banda dele e está fazendo turnê com o Pantera. Né. Você tem que ter uma dedicação, uma disciplina, né, uma coisa física e mental para fazer música nesse nível, né, nesse nível, alto nível profissional e tudo. E é realmente não ter medo de ser careta, seja lá isso, o que signifique isso, né, não ter medo de ver outras perspectivas, de você ser uma pessoa diferente, de as pessoas verem você diferente, né, muitas pessoas estão ligadas a uma coisa social de que você tem que tomar uma, você tem que ser aquele cara loucão e não sei o quê. Enfim, você cai em armadilhas, né? E no heavy metal, assim, backstage, né, nos camarins, é muito fácil acontecer esse tipo de coisa, né? E cada noite você tá numa cidade, né? E você começa a se acostumar com aquilo. Antes do show é um shot pra, pô, dar uma esquentada. E durante o show você começa a tomar uma cerveja. Sai do show, já toma, sei lá, vinho. E aí vai, né? Então teve momentos assim que, pô, é difícil, né, e fica acordado, fica falando e vai dormir tarde, dorme mal e no dia seguinte acorda todo torto e tem show, né, pô, eu nunca me senti tão bem na minha vida.
Uma hora a conta chega, né, cara, uma hora a conta não tem jeito.
Isso é fazer exercício, pilates, puta, andar de bicicleta pra caramba, né, principalmente na Europa, quando eu tô em turnê, e porra, E me sinto muito mais motivado, né, assim, fisicamente também muito melhor, perdi peso, né, assim, acho que é o estímulo é uma energia, né, a mais, né, que você tem, assim.
Tem a gente vê, né, que tem muitas cervejas sem álcool, mas tem algumas que tem, na legislação, tem o limite, né, da legislação de 0,05 de teor alcoólico. Eu até fiquei, assim, tem uma cervejaria que também é super parceira nossa, da Dádiva, e aí eles têm uma cerveja sem álcool, eu até fiquei pensando, putz, será que a gente manda uma cerveja pra ele que é 0,05? Mesmo tendo, assim, bem pouquinho, assim, mesmo sendo pela legislação autorizado, eu fiquei preocupada se era uma preocupação, assim, física sua, ou às vezes de dependência, né?
Eu tomei umas cervejas dessa aí. Você não sente absolutamente nada. E é que eu fiquei muito tempo sem beber, né? E tomei umas dessa aí. Se tivesse algum efeito, eu teria sentido, né? Porque eu já tava mais de 2 anos, né? Sem beber. E quando eu experimentei essas cervejas na turnê, foi tranquilo. Foi como se tivesse sido zero mesmo. Você não tem você não sente nada, assim, em relação ao que você sentiria tomando uma cerveja alcoólica, né?
Não, total.
Acho que é tranquilo. Assim, eu não sou, né, assim, o tubarão do Procurando Nemo, sabe? Pega a gotinha de sangue e sai correndo. Eu não tenho esse problema. Assim, eu não saio fugindo, eu não fujo como o diabo da cruz, sabe? Do álcool. Pra mim, eu pego o cheiro, quando eu quero sentir um vinho, alguma coisa, uma cachaça, eu dou uma cheirada, não tenho problema nenhum. Eu só não tenho vontade de beber mesmo, né? Assim,
não, total.
Bombom com licor, assim, eu curto, né? Eu como também, mas não tenho uma relação de... Não sei como explicar isso, né? Mas, não tem uma coisa física mesmo, né? Nunca tenho.
Não, total. Que essa postagem, é só rapidinho, né? Que essa postagem que você fez no Insta e tal, Foi muito legal. Primeiro que movimentou tanto a galera que te acompanha da música e a galera que toma cerveja e te acompanha e tal. Alguns outros blogs repostaram. Virou um debate muito interessante na comunidade cervejeira. E fui dar uma olhada nos comentários e tal. E as pessoas muito preocupadas também com esse ponto. Tipo, será que esse pouquinho de álcool pode fazer a diferença para, não o seu caso, mas para quem está enfrentando uma barreira aí, né, cara? Uma luta interna. Se isso daí poderia ser um gatilho, eu não sei a resposta. A gente não sabe a resposta. Mas vale as pessoas realmente questionarem isso, correr atrás, né, cara?
Tá bem específico, né? Quando você vê uma cerveja 0.0, porque ela é zero mesmo. Aí quando tá escrito alcohol free, né, ou free alcohol, ou aí você vê atrás, tem essa porcentagem aí, né? Mas ela é como zero, assim. Acho que aqui no Brasil, por exemplo, você tomar umas duas, três cervejas dessa, se você for pro bafômetro, acho que não vai ter problema. Uhum. Acho que não é uma coisa que acusa, assim, porque acho que fisicamente ela não tem efeito nenhum.
Uhum. Tem nessa postagem também, tem um comentário do Tony Bellotto, que ele fala, um bom alemão larga o álcool, mas não larga a cerveja. Né? A cerveja, ela pode, né, e deve ser incluída e pode impactar positivamente a sociedade, né? Você tem uma ascendência alemã, né, que você estava até comentando também um pouquinho antes, e acho que é alemã e acho que era eslovena, não lembro.
Eslovena, da Alemanha.
E aí, depois, assim, quando você já estava adulto, você já tinha experimentado alguma coisa, alguma indicação? Porque tem esse lance, né, da Alemanha, Bavária e tal, o pessoal vai para lá, experimenta, gosta de tomar cervejas locais, e aí você resgatou essa origem?
Resgatei, usei e abusei. Não, sempre fiz questão de todo lugar que eu ia de experimentar a cerveja local ou drink local, né? Sempre era um lance legal, assim, de ter uma referência, né? Por exemplo, na República Tcheca, né, tem cervejas excelentes. Pilsner, né, que o próprio nome Pilsen veio de lá, né? Esse uhum. estilo de cerveja. Pilsen Urquell, que é uma das melhores cervejas do mundo. Né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá, mas para visitar a cervejaria, é um lugar fantástico. Né? Os porões, né? De onde eles guardam, armazenam, e todo o processo e tudo. E é maravilhoso. Guinness, né, também é um lugar fantástico para se visitar, né, que você tem o bar ali em cima, onde você vê a Dublin inteira, um bar de vidros, né, de espelho. Assim. Espelho não, mas como é que se fala? Um mirante mesmo, onde você pode ver, né, redondo assim. E esse ano que eu vi que a Guinness estava fazendo zero, né? Cerveja zero. E é muito boa. Pô, é uma Guinness, é felicidade total.
Eu fiquei curiosa.
É muito boa mesmo. Sim, e a Heineken é muito boa, né? A Franciscaner é muito boa. Essa aqui, a Paulaner, né, que eu tô tomando uhum. também, tô experimentando a primeira vez, muito boa. Entre IPAs, né? Também nos Estados Unidos. E, putz, é muito bom. Porque, mano, assim, eu tenho que admitir que o mundo não alcoólico, ele é meio chato, né? No sentido de você não ter muita possibilidade, assim, você tem o quê? Você tem suco, você tem refrigerante, que eu também não tomo refrigerante, mas não gosto, enfim. Eu gosto muito de chá, beleza, mas você chega num limite, assim, comparado quando você entra num bar, ou você vai num bar do hotel, você vê aquele negócio ali, você tem puta N possibilidades alcoólicas, né? Além das possibilidades, você tem várias misturas, né, de uhum. né, essas misturas, enfim. Então é legal você ter possibilidades assim como a cerveja zero, né, principalmente para um cara como eu que gosta de cerveja, né, para harmonizar com o rango, assim, ou simplesmente tomar. Uhum. E é legal que você não toma tantas, né, porque quando você tá no negócio alcoólico, você toma, sei lá, você vai...
Vai nem ver, né?
Quando você não toma álcool, você toma duas, ali três, e putz, já tá bom.
Né? Pô, total, cara, total.
E é legal isso, é um outro ritmo, né, é uma coisa também que muita gente acha que quando você entra num boteco, você tem que ficar lá 3, 4 horas bebendo.
Virando, né? Tem uma coisa que você comentou, que eu não lembro se era antes da gente começar a gravação ou já estava rolando, que você falou que eu sinto que tem mais possibilidades agora, ou eu acho isso porque eu estou procurando mais. É, na verdade, aqui no Brasil, né, pelo que tem até uma pesquisa que saiu no meio do ano passado, no começo do ano passado, que as cervejas sem álcool, assim, aumentaram no Brasil, né? Tem uma procura gigante, por isso que tem muita cervejaria artesanal começando a produzir com estilos diferentes. Por isso que eu tinha até falado dessa da Blondine, Campinas, Dádiva. Algumas outras cervejarias, eu não sei como é em BH, em outros estados, mas tem crescido bastante esse número, assim. Então, não é só uma impressão, assim, as coisas... É um pouquinho das duas coisas. Você está procurando mais, então você está vendo mais. Mas também está crescendo também. Então, isso é uma coisa muito boa, assim.
Foi um momento oportuno também de parar de beber junto com essa ascensão da... Né? Porque eu vi, além de cerveja, eu vi, tipo, Prosecco, zero. E vi também Martini, né, Campari, alguma coisa assim, esse tipo de bebida também, uhum. Zero. Mas enfim, até nesse aspecto, né, quer dizer, eu não experimentei, que eu também já nem gostava quando eu bebia dessas uhum. coisas meio doces, assim, né. Uhum. Mas é legal que vê que também tem vamos dizer assim, tem uma demanda, né, de umas pessoas realmente que estão procurando esse tipo de possibilidade, né, que é legal.
Não, sim, e Nanda citou BH, a gente tem a Vals com a Session Free, que é uma Session IPA, inclusive na época do lançamento da cerveja, eles propuseram um rolê que eles não divulgaram o que seria a cerveja, serviram metade da balada com uma Session IPA com álcool e outra sem álcool, e só revelaram depois, assim, a galera pirou. Porque passou muito a bom. Noite bebendo Session IPA sem álcool estou muito bêbado. Não.
Mas ninguém posta, né? Não, que tá doido. Tá, todo mundo sobe, todo mundo fala. Rapaz. Eita porra.
É, velho. E também nessa esteira do consumo. A gente tá falando tudo tipo da consciência, do consumo consciente, né, cara? Muitas cervejarias estão apostando também nas small beers, que são as cervejas com teu alcoólico baixíssimo, né? Tipo 2%, 3% de álcool, comparando aí com cerveja mainstream
Na Suécia, na Suécia eles têm um supermercado que só vendem álcool, né? Lá eles têm também um problema seríssimo com o alcoolismo, né? E uhum. o álcool é muito caro, né? É muito taxado pelo governo e tudo. Mas eles têm lá um supermercado onde você acha bebida... álcool do mundo inteiro, de tudo quanto é tipo, né? Mas ela tem um horário super definido, né? Quando fechou, fechou. E você tem o supermercado normal, onde você tem cervejas ali desse teor alcoólico, de dois, menores, né? Para aquela galera mais desesperada. Então, eles deixam esse teor para isso, mas a bebida real mesmo, né? Com teor alcoólico mais forte, ela é mais controlada, né?
Total. E a gente, enfim... traz esses questionamentos acerca da cerveja, e a cerveja ela tá inserida na sociedade, cara. Ela não vai ser desconectada, assim. É um produto que é maravilhoso, a gente é apaixonado por, e tem muita coisa que a cerveja pode ajudar, né, também. Ela pode propor ações inclusivas, interessantes pra caramba, e podem impactar positivamente a sociedade. A gente tem um quadro aqui chamado Fala na Lata. A gente vai convidar aqui agora para trazer um áudio para a gente o Ricardo Fonseca, que é do projeto Cão de Rua Cerveja Solidária. É um projeto muito maneiro aqui em BH, que toda a venda da cerveja e tal, todo o movi que ele faz com a cerveja da marca é voltado para ajudar a população animal de rua, né, cara? Gatos, cachorros, e ajudar também quem adota essas pessoas a ter algum recurso para alimentar e tratar dos bichinhos. Então, chega aí, Ricardo. Fala na Lata com o Cão de Rua. Uau!
Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata.
Salve, Cão de Rua Lovers, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Ricardo Fonseca. Eu sou o cão mestre da cerveja, Cão de Rua Cerveja Solidária. Nós somos um projeto, uma somatória de pessoas que vêm na cerveja artesanal contribuindo para um mundo melhor. e para os animais em situação de abandono e os tutores que recolhem esses animais das ruas constantemente. O nosso principal objetivo é divulgar para a população em geral a importância da causa animal e, com isso, alcançar mais doadores através do nosso projeto, criando uma grande corrente em prol dos animais. Nós já acolhemos mais de 40 ONGs e protetores individuais, somente com recurso próprio e sem financiamento nenhum. E com a ajuda do pessoal que nos ouve aqui, eu acho que a gente pode auxiliar ainda mais e crescer mais o nosso projeto. Quem quiser saber mais sobre o nosso projeto, acompanhar o nosso trabalho, o nosso Instagram, segue lá, galera, é @cãoderua_cervejasolidaria. Fica aqui o nosso muito obrigado por salvar, viu, galera? Vamos lá, vamos juntos, viu? Respeite, salve e adote.
É isso aí, pô. Um forte abraço, pessoal do Cão de Rua Cerveja Solidária. Sigam essa rapaziada aí que estão fazendo um trabalho incrível aqui e inspire outras pessoas em outras capitais. Seguindo a nossa pauta, enfim, o rock, né, cara, como força artística, tem a capacidade de tocar o desconhecido, né, nas letras, arranjo, e de nomear questões muitas vezes profundas e pessoais, como é o caso da morte. E ajudar até a naturalizar alguns sentimentos e sensações. Enfim, André, após o falecimento da Patrícia, né, que é a sua esposa por mais de 30 anos, você decide trazer, e nomear e trazer para o debate o tabu da morte, né, cara? Para a gente trocar essa ideia de uma forma mais natural, naturalizada, com clareza. E falar sobre também as burocracias da morte, também das possibilidades da morte. Com a fundação do movimento Mantrícia, que busca dar visibilidade aos cuidados paliativos e à dignidade humana nesse momento tão delicado da partida. Então, cara, como foi criar esse movimento e como ele está impactando as pessoas e a você próprio?
Pois é, o movimento está sendo, né, criado ainda, tá em constante movimento, como o próprio nome diz, né? Uhum. Movimento Mantrícia, que é um apelido que o João Gordo deu para Patrícia, né? Por ela ter esse espírito meio de mãe mesmo, querer cuidar de todo mundo, etc. E foi a experiência, o processo, né, que eu passei com a minha família, da doença da Patrícia, todo o processo de quimioterapia. Os últimos momentos foram muito difíceis, né? Tava com muita dor, um câncer muito agressivo no colo, né, no intestino. Enfim, ela fez várias cirurgias pesadas, foi realmente muito, muito pesado, mas ao mesmo tempo ela sempre teve muita força, muita positividade, né? Ela era uma pessoa muito espontânea, conversava com todo mundo, falava com todo mundo, e inspirou muita gente, né, com esse jeito dela. E ela sempre falava da morte de uma maneira muito leve, isso desde quando a gente namorava, bem antes de saber da doença e etc., né? Ela sempre brincava que, pô, quando eu morrer, não vai me botar no caixão sem travesseiro, sem cobertor, sem meia, né? Sem pijama, que eu não quero passar frio e etc. E brincava, a gente dava risada e etc. E ela falava isso para todo mundo, não era só para pessoas mais íntimas, não. Falava de um assunto, assim, tava falando de novela, de repente falava dessas coisas e soltava essa, né? Mas eu percebi que esse jeito dela, espontâneo, e de falar sobre as coisas que as pessoas geralmente evitam, né, por N motivos, que quando aconteceu tudo, quando ela faleceu, né, foi um processo lento, enfim, a gente teve tempo de se despedir, enfim, amigos e família, tudo, os cuidados paliativos entraram, foi quando eu aprendi muito mais das possibilidades e das falhas também que eu vi, né, muito em mim também, como cidadão, de não estar preparado muito para aquele momento, né, aquele momento burocrático também, etc., eu percebi que a gente já sabia, a família inteira sabia o que ela queria, isso confortou todo mundo que ficou, de botar lá o travesseiro, botar a meia no pé dela e botar o cobertor para não sentir frio, enfim, todo mundo estava ali na mesma página, né? Aquilo foi muito confortante de fazer o último desejo, né, que ela tinha, que todo mundo sabia, e evitou conflito, né, evitou dúvidas, evitou um monte de coisa. Aí eu comecei a aprender sobre um monte de coisas que... Enfim, eu perguntei por que não da eutanásia, né? Uhum. Eu sei que a eutanásia é ilegal no Brasil, eu sei que eu não poderia. O caso da Patrícia era um caso clássico de eutanásia, ela estava consciente, mas com muita dor, não conseguia ter vida, não conseguia fazer nada, entrava e saía do hospital, UTI, etc. não tinha mais condições, né? O câncer estava tomando conta, enfim. E eu perguntei para a equipe, naquele momento ali, que estava tudo acontecendo, por que que a gente não fala sobre isso? Por que que não se fala sobre eutanásia? Por que que eu não sei que eu poderia levar a Patrícia para um outro país, por exemplo, a Suíça, ou para algum estado americano onde a eutanásia é legal, e passar esse processo, Bélgica? Uhum. Eu sei que aqui na Colômbia, na Argentina, países da América do Sul que já têm bem mais adiantados em relação a isso, né? Que a eutanásia é praticamente legal na Colômbia, na Argentina também está indo, o processo em Portugal tem uma lei, o testamento vital que eu não sabia que existia, hospice movement, que eu também não sabia que existia, que é um hospice, é um hospital ou um lugar específico só para doentes terminais, né? Onde eles dão essa dignidade, essa qualidade de vida até a morte chegar, né? Seja ela qual o processo, né? Então, esses questionamentos, naquele momento, me levou a fazer essas perguntas e aí atrás de pelo menos passar a informação de que essas coisas existem para as pessoas, né? Que elas possam ter possibilidades nesse momento tão difícil e que se fale sobre a morte durante a vida, com a família, com os amigos. O testamento vital é um documento muito importante que ali você pode colocar os limites, né? Caso aconteça um acidente e você fique numa situação onde você não possa se comunicar e etc., você já discutiu isso de antemão. Ah, não quero ser entubado, não quero fazer hemodiálise, não quero... Você bota limites, né? Entre outras coisas, né? De testamento, de herança. Morrer no Brasil é extremamente caro, né? As pessoas não estão preparadas para pagar o funeral, para pagar inventário, para pagar um monte de coisa. Ninguém se conversa sobre isso porque tem superstição, porque se falar sobre a morte vai trazer má sorte, etc. Um monte de coisa cultural que atrapalha, né? Um momento subjetivo de uma discussão muito necessária para a sociedade brasileira. Eu me senti muito despreparado como cidadão. Obviamente, o lance emocional de você perder uma pessoa tão próxima, né, e tão importante na vida, já é, assim, muito dolorido e muito difícil, mas com todo o processo burocrático, você não está preparado, torna a situação muito mais difícil, né? E a gente pode se preparar melhor para esse momento, né? Seja ele qual tipo de morte que a gente tem, mas todo mundo vai morrer, né? A gente precisa falar sobre isso, desde com as crianças, precisa falar desde sempre. Nasceu, vai morrer. A gente já fala essa frase tanto, mas parece que não absorve isso, né? A única certeza da vida é a morte, mas fala como poética, mas realmente não absorve o que isso realmente significa, né? E você respeitando a morte, respeitando a finitude, você tem muito mais qualidade de vida, você dá muito mais importância ao momento, né? As pessoas ao seu lado, você fala as coisas hoje, não deixa as coisas para amanhã, você fica um pouco mais presente na situação e menos ansioso, né? Porque você sabe que as coisas vão acontecer independente daquilo que você fizer, né? A morte vai acontecer para todo mundo, né? Então, o Movimento Mãe-Trícia, que é uma página no Instagram, né? Que também a gente organizou o Patti Fest, que é um festival de música que vai acontecer esse ano também de novo, aqui em São Paulo, onde reunimos vários artistas, amigos nossos, né? Para agregar, pegar fundos para essa comunidade compassiva, né? Que leva cuidados paliativos para a favela da Rocinha, para a favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, lá para Divinópolis, em Minas Gerais, e agora estão começando a se espalhar pelo Brasil. Uhum. Né? E é um trabalho maravilhoso, né? Pessoas que estão completamente esquecidas ali, que não têm acesso à medicina, ao hospital, a seguro de saúde, a nada, e precisam dessa urgência, precisam de morfina, precisam de medicamento, ou precisam de um travesseiro, ou somente alguém para ouvir, né? Para falar, para conversar. Acho que o cuidado paliativo engloba um mundo muito maior do que somente o sedativo, né? Ele tem uma presença de fisioterapeuta, de psicólogos, de várias...
assistente social, né? Vários profissionais. Né?
Tudo, né? Então, pô, acho que é um debate pertinente, sabe? Porque é uma coisa que acontece, a morte vai acontecer para rico, para pobre, para direita, esquerda, para São Paulino, para corintiano, para galo e cruzeiro. Sabe? É uma discussão que ela é além de qualquer ideologia, de qualquer, né, independente da crença que você tem, o que vai acontecer depois, se acontece algo, se não acontece algo, é uma outra discussão. Mas durante a vida a gente tem possibilidade de se preparar um pouco melhor para esse momento, sabe? Deixar um funeral pago, deixar documento de de casa, de carro, preparados, sabe? Por que não? Isso é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, né? E a Patrícia, nesse aspecto, também foi uma pessoa que se preparou muito, sabe? Ela deixou as coisas muito bem encaminhadas, preparadas para a gente. Ela pensou muito no futuro, sabe? Sem ela, né? Que foi uma coisa maravilhosa, né? Porque ela me inspirou muito na vida e a morte dela me inspirou muito mais, né? E é por isso que a gente está aqui realmente trazendo isso à tona, para que a gente possa conversar pelo menos sobre esse assunto, sabe? Não deixar isso, não ignorar, porque os nossos vizinhos aqui na América do Sul já estão muito avançados nesse aspecto, muito mais adiantados em relação a se falar sobre esse tipo de coisa sem superstição, né? Que atrapalha muito, né, nesse momento.
Total, cara, é uma fala muito importante, impactante. É, acompanhando o teu papo lá na conversa com o Bial, ele falou uma parada muito interessante, que é essa é uma possibilidade de quem partiu cuidar da gente e a gente cuidar de quem partiu na mesma linha do tempo, né? Isso é muito legal, isso é muito... Além da toda a questão burocrática e de facilitação de rotinas, ainda tem o lastro do carinho, né? Do momento, do cuidado, né?
É, e assim, eu aprendi tanta coisa depois da morte da Patrícia em relação a isso, que vários hospitais nem têm equipe de paliativo, né? Que o paliativo não é uma matéria que você vai aprender na faculdade de medicina, coisa que foi já mudou em Portugal. Tenho esse privilégio de viajar, eu estou conhecendo pessoas que fazem esse trabalho que o Maitrícia tá fazendo aqui no Brasil de informação, de divulgação, né, sobre esse tipo de assunto, como eu conheci na Colômbia, né, que divulgam um testamento vital e tudo. Então, é uma coisa ainda que o Brasil é um país muito grande, né, é muito difícil você... Uhum. Tem várias tendências, né, a coisa da religião também, que tem uma ideia sobre a morte meio de punição. A gente sempre viu a morte como uma coisa punitiva, vai para o inferno, não sei o quê, enfim. E eu acho que não é esse o caminho, né? O caminho é, acho que, discutir uma coisa um pouco mais... encarar um pouco de frente, né? Ver que isso vai acontecer mesmo e se falar sobre isso. Acho que a gente tem total condições de se organizar um pouco melhor, sabe? Como pessoas, mesmo como família, para um momento tão delicado como esse e que vai acontecer com todo mundo, né? A gente acabou, você abriu o programa falando do Caniço, é um grande amigo nosso, e pô, família, quatro filhos, e de repente o coração para, ele desliga, enfim, né, assim, pode acontecer com qualquer um, e é sempre muito chocante, por mais que a morte seja uma coisa inevitável, a gente sempre tem aquela coisa da incredulidade, eu não acredito, como é que pode ser, não sei o quê, mas é inevitável, né? Então, acho que, pô, a gente tem condições de se preparar um pouco mais. O Caniço participou do PatFest de uma maneira fantástica, com muito empenho, como todos os artistas, né? Ele sempre foi muito envolvido com Sepultura e tudo. E é isso, né? Assim, é muito triste tudo, mas eu acho que dá para amenizar muita coisa se a gente se preparar durante a vida, durante a gente estar vivo, né? Para falar com as pessoas e já defini algumas coisas para não ficar para os outros, né?
É, só acrescentar uma coisa, o Fernando Pimenta, um dos apoiadores aqui, ele escreveu, eu li o livro A Morte é um Dia em que a Vida, em que Vale a Pena Viver, sobre cuidados paliativos, ele falou que indica para todo mundo, assim. São coisas que a gente, como você falou, a gente não... dificilmente pensa, e quando a gente pensa, a gente sente medo, né? Justamente por conta de toda essa crença, né? Tanto religiosa quanto, enfim, de diversas fontes, né? Isso vem sempre assustando a gente, assim. Então, fica aqui a dica pra galera sobre o livro. E o André também já leu, né? Então, também tá indicando também. Isso aí. Eu tava até quase chorando aqui quando você estava falando.
O Movimento Mãe Trícia, se você seguir lá no Instagram, a gente está sempre divulgando e indicando também livros, né, que falam. Um deles que foi indicado foi esse próprio, né, da Ana. E tem muita gente falando sobre isso, né? Acho que o Movimento Mãe Trícia também quer quer tentar unir todas essas pessoas, né? Uhum. Tem a Morte Sem Tabu, que é o blog da Camila Appel, né? Escreve sobre isso há muito tempo já. É, tem o Projeto Infinito, que é uma galera também do Instagram que faz seminários, né? E encontros especificamente para se falar sobre luto, sobre a morte, sobre tudo isso que a gente está falando, né? Mas tudo um pouco espaçado. Acho que o Movimento Mentrista também tem essa vontade realmente de unir, né? E tentar realmente, por exemplo, fazer o Testamento Vital ser um documento respeitado pela lei, né? Que ainda não é. Ele é utilizado por algumas pessoas, enfim, mas também não é totalmente divulgado. A gente quer divulgar isso mais, né? E passo a passo, né? Tentar mudar essa legislação, tentar falar sobre eutanásia, sobre suicídio assistido, sobre distanásia, sobre, né? Sobre todos os processos que existem aí, que na hora que acontece, você consiga conversar com um médico, consiga saber falar com um hospital, saber seus limites, seus direitos, né? As suas vontades, quando falar não, onde você pode falar não, a que basta, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o médico é a lei e só isso que existe, né? E não é bem assim sempre. Você tem suas possibilidades, a liberdade de escolha de várias situações, né? E se você não se preparar para isso durante a vida, é muito difícil, né? E no momento mais frágil, tudo está acontecendo, as coisas estão frágeis, né? Emocionalmente e tudo, e você tem que fazer grandes decisões, né? Enfim, eu acho que dá para se preparar um pouco melhor, né? Não estou dizendo que é uma coisa fácil, obviamente nunca vai ser, mas eu acho que dá para se preparar um pouco melhor para esse momento.
E trazer, acho que trazer para o debate, assim, e até em frentes variadas, né? A gente está aqui no podcast sobre cerveja e falando sobre morte, porque vai acontecer. Mas que isso aconteça, esse tipo de discussão, a gente ilustrando com o podcast aqui, em vários outros botecos da vida, gente. Senta e conversa, né? Como você disse, é um movimento. Isso não vai parar e tende a melhorar. Como você citou Portugal, né, cara? Portugal, hoje em dia, está numa situação bem mais avançada em relação a essas discussões. É muito legal. E como movimento, aí querendo falar um pouco mais do PatFest, a sua capacidade de reunir pessoas foi incrível nesse festival, né? Tanto que vai se repetir agora em 23 e acredito que não pare. Uma vez que as pessoas, através também dessa festa, que é um momento de descontração, de celebração da música e da vida, ficam intrigadas, né, a falar sobre isso. Como aconteceu, então, cara, a organização do PatFest? E quais são os planos, então, para o futuro do festival, assim?
Pois é, o PatFest foi a própria Patrícia, né? Uma ideia da própria Patrícia, porque quando ela teve o diagnóstico do câncer, foi no começo de 2021, e ela fez a primeira cirurgia, né? Tirou o tumor, fez a primeira parte da quimio, que foi até setembro, mais ou menos, e foi muito bem. Foi, assim, tinha, né, num primeiro momento tinha sumido tudo, e ela queria uma festa, né? Queria fazer um show. Eu faço parte de um grupo que chama Hospitais, né? Hospitais. E é uma galera, músicos também, que se juntam para ir tocar em hospitais, em creches, em asilos, em várias situações, né, diferentes, assim. Já fiz vários shows aí em corredores, em quartos, né, de hospital e tudo. É uma experiência muito forte, assim, muito interessante. E ela pediu para os hospitais, vamos fazer uma festa, não sei o quê, vamos celebrar. Mas, infelizmente, não deu tempo, né? Ela veio para casa, depois de um mês a doença voltou, ela sofreu um baque, assim, né? E aí, infelizmente, em julho, né, ela acabou falecendo em 2022. E aí, depois, né, que ela faleceu e tudo, eu fui falar com a Ana Butler, né? A Ana, ela era diretora da MTV brasileira durante muitos anos, e ela que organiza os hospitais, né? Organiza a galera e tudo. Eu fui lá falar com ela, falei, vamos fazer a festa, né? Vamos homenagear. Mas aí eu falei, puta, eu queria achar uma galera que fosse levar essa coisa do cuidado paliativo para essas pessoas que não têm condição, que estão aí largadas, esquecidas, né? E a gente acabou achando a comunidade compassiva, através de alguns amigos e jornalistas e pessoas, né, que indicaram entre elas a Luciana D'Adalto, né, que luta muito em prol da eutanásia aqui no Brasil, a Camila Appel também do, né, do blog, do Morte Sem Tabu, e chegamos à comunidade compassiva do professor Alexandre, e, putz, eu chamei nossos amigos, né, pô, a gente tem o privilégio de conhecer todos esses artistas, não só os músicos, mas os holds, toda a equipe, todo mundo participou de uma maneira maravilhosa, acho que foi uma noite mágica, assim, sabe, eu nunca passei nada parecido, assim, em todos os meus anos de Sepultura, de festivais e coisas, né, de festas da MTV, nada parecido, foi um clima tão bonito, tão fantástico, assim, num show você tocar Sepultura e Chitãozinho Sororó, no mesmo show, Pitty, né, e Rapa, e, meu, passamos por toda a história do Brasil ali, meu, Fuscão Preto, enfim, foi uma festa maravilhosa, foi muito linda, e nós arrecadamos 100 mil reais, né, para a comunidade compassiva, que foi um dinheiro que vai ajudar eles durante um ano inteiro, né, eu fui lá conhecer o trabalho deles na Rocinha, inclusive eles acabaram de inaugurar uma sala, eles deram o nome de Sala Mãe Trícia, né, colocaram um logo lá do Mãe Trícia, onde vai ser uma sala de capacitação para novos... novos voluntários, né, que se juntam à equipe para fazer o trabalho e tudo, então eles vão ensinar, né, essas pessoas, novas pessoas nessa sala Mãe Trícia, que é na sede da comunidade compassiva lá na Rocinha. E, então o PatFest vai acontecer esse ano, já estou organizando aí, né, começando a pensar nas possibilidades de data e tudo, uhum. Muitos dos músicos que participaram ano passado já estão perguntando, né, sobre esse ano e vamos continuar essa festa, tem muita gente que precisa, né? Muita urgência. Essa coisa da comunidade compassiva tem crescido no Brasil, essa atenção ao cuidado paliativo também é uma coisa, né? Depois do Pelé, né, ter anunciado isso, acho que chama a atenção da sociedade no geral, falando o que é o cuidado paliativo, né? Como ele é utilizado, o que ele é feito aqui no Brasil e quais as possibilidades, né? Enfim, acho que é buscar informação e essa é a é a vontade do movimento Mãe Trícia, né? E do PatFest, de tudo isso que a gente está fazendo, é realmente trazer atenção para esse lado que é tão delicado e tão urgente, né?
Pô, total, cara. Parabéns, cara. Parabéns. É emocionante, né? Emocionante e esperançoso, porque realmente, cara, tanto a questão de juntar as pessoas, a arrecadação e a repercussão. E repercussão, como falei, e outras mídias de outros temas que no final, sei lá, de um tempo X vai ter atingido muitas pessoas, né, cara? Isso é muito legal. E aí, Nandinha?
Eu tava me emocionando, aí, sabe, daí você vem com uma notícia boa de projetos e tal, enfim, começar a fechar esse ciclo, né? Achei uma coisa muito bonita, assim. Bom, pode falar.
Não, obrigado, porque, assim, e ajuda também no processo, né, como a família, o processo do luto, né, a gente abrir essa experiência que a gente teve com a Patrícia e, né, como marido, como amigo, como meus filhos também, né, e eu acho que realmente a inspiração, né, que a Patrícia teve, como eu disse, durante a vida e durante a morte, como foi todo esse processo, né, como ela encarou de frente tudo e como ela estava sempre preocupada com as pessoas ao lado, e uma coisa muito bonita de presenciar, foi muito triste, muito doloroso, mas foi uma das coisas mais maravilhosas que eu pude presenciar, sabe, um privilégio, assim, não só todo o tempo que eu tive com ela de 32 anos, né, juntos, mas tudo isso que a gente está passando ainda, né? Porque ela vai ficar comigo para sempre, assim, de uma forma ou de outra, né? Tudo que a gente passou, que eu aprendi junto e etc, né? E tudo isso que ela tem inspirado e motivado na gente, né? Essa coisa do PatFest, obviamente, tem o espírito dela ali, né? Ela sempre juntava os gregos e os troianos. Realmente não tinha distinção, né? Ela tinha um coração gigante para todos, assim. E as pessoas realmente sentiam isso, né, e sentem até hoje, o respeito por ela vai ser eterno, assim, e é como eu disse, a urgência, né, das pessoas, acho que o PatFest é um excelente meio de juntar pessoas que estão, né, que têm os fãs, que têm esse alcance, né, tão grande com as pessoas, de chamar atenção para esse aspecto e realmente pegar esses fundos e jogar para a comunidade, não só ali no Rio, mas que isso cresça para o Brasil inteiro, né?
Só pegando aqui um gancho, né, antes de mudar a pergunta, a Fábia, que é uma das apoiadoras, ela escreveu aqui até um relato assim curtinho, né, que ela escreveu assim: quando minha mãe teve o segundo AVC, ela teve morte cerebral. Os médicos diziam que se ela sobrevivesse, iria vegetar. Precisaria de ajuda para tudo, assim como foram os últimos anos de vida, os últimos dias de vida dela, com fraldas, sondas, etc. Eu falei sobre eutanásia e fui crucificada pelos médicos e pela minha família. Achei muito corajoso você, como pessoa famosa, falar abertamente sobre isso. Estou muito emocionada atrás dessa câmera e queria agradecer por estar aqui ouvindo isso. Ele estava falando e eu estava chorando aqui. A Fábia fala isso também, começa a chorar, mas enfim.
Forte, realmente, né? Essa possibilidade de eutanásia, ela tem que ser discutida, sabe? E ela não pode ser crucificada como um assassinato, né? Porque não é. É uma vontade.
Uma escolha própria, da pessoa.
É uma escolha,
né,
da pessoa, exatamente. É uma liberdade, uhum, né?
É porque a pessoa tá sofrendo ali, né? Ela sabe que tá sofrendo e...
Só ela sabe.
E assim, as pessoas que estão fora estão querendo ajudar de alguma forma. Mesmo sentindo a dor de perder uma pessoa, as pessoas que... A família, né? Que apoia, né, a decisão e tá ali lutando, né? No seu caso foi mais ou menos assim. É doloroso, mas é compreensível, né? Então, é um assunto muito foda aqui.
Eu acho que é um assunto que é pertinente a gente discutir durante a vida, porque nesse momento que está ali acontecendo tudo é muito delicado. Você não tem condições.
E é muito intenso,
Está todo mundo muito frágil. Você pode falar uma coisa errada que vai ficar marcada para o resto da vida, enfim. Eu acho que não é o momento de discutir esse tipo de coisa. Isso aí tem que ser discutido antes. Com a pessoa, inclusive, que está ali, né? Sofrendo tudo isso, né? Então, eu acho que tem que ser uma conversa aberta e tranquila, sabe? Sem julgamentos, porque acho que é essa liberdade de cada um, né? Cada um escolhe, quero ser cremado, quero ser enterrado, eu não quero flor, eu quero Ave Maria, enfim. Detalhes que, pô, a Patrícia falava daquilo e eram coisas tão pequenas, tão detalhes, né? Tão simples, que, pô, na hora se tornaram tão gigantes, né? Tão sabe, dá
tudo fez sentido, né?
Fez um sentido, porque a gente já sabia o que estava acontecendo, né, com a cabeça dela, enfim, o que ela queria. Então, acho que, pela própria experiência, eu acho que... Por isso que eu falo que a gente pode se preparar um pouco melhor, sabe, para esse momento, durante o processo, não no exato momento, discutir tudo isso, né? Porque é o pior momento para se falar disso, na verdade.
Com certeza.
Com certeza. Respira.
Toma um gole da cerveja aqui.
Respira. Então, continuando aqui a degustação das não alcoólicas, vou abrir a tradicional. Heineken já virou tradicional, né? Heineken Zero aqui, ó. Vem. Aí, boa. Nandinha, respirou?
Posso seguir?
Pode seguir. Já.
Bom, essa conversa, né, que a gente teve agora, o papo assim, que se resume, né, em amor e família, desmembrado também com um pouquinho, né, de respeito, trabalho. Peraí que eu tô... Bom, você vem trabalhando com seu filho, Johan, né, em alguns projetos com a banda Kisser Klan. E com o programa, né, Pegada de Andreas Kisser na 89FM. Como é poder compartilhar o seu olhar, né, a partir de releituras de clássicos do rock na Kisser Klan e na curadoria do Pegadas?
Trabalho sensacional. Eu cresci no cover, né? Cover foi a minha principal escola. Eu amo tocar cover, amo tocar os meus ídolos e... Aprendi a tocar guitarra praticamente tocando covers, né? Eu nunca tive um professor de guitarra, eu sempre tive professor de violão, né? Eu sempre estudei violão, principalmente violão clássico, que eu estudo até hoje, procuro estudar o máximo que eu posso. E a guitarra sempre foi essa coisa de observar e tocar os ídolos, né? Tocar o Black Sabbath, o Deep Purple, Judas, Metallica, Slayer e etc, né? E até hoje eu toco isso, principalmente no Kisser Klan, né? A gente toca classic rock aí, desde a década de 60 até os atuais aí, né? E pô, o Kiss the Clown começou com o Johan tocando guitarra, bem jovem, assim, cria a banda mais ou menos pra gente fazer uma bagunça e ele começar a tomar essa coisa de ritmo, né? De fazer um show, de trocar corda, de não ligar o amplificador de 110 e 220. detalhes importantes do dia a dia do show, né?
Sim, já queimamos algumas caixas por aqui.
É inevitável, isso acontece.
Porque aqui é profissional.
Mas é esse tipo de coisa, pegar experiência e, pô, cresceu bastante. Agora tá aí também fazendo o próprio trabalho, etc. Mas o Kiss the Clown continua. Já fizemos vários shows aí pelo Brasil. Fizemos Rock in Rio, né, duas vezes. É a diversão total, né? Tá o Gustavo Gigno no baixo e o Amilcar Cristóforo na bateria também. O Renato Zanuto nos teclados e... É muito legal, repertório infinito, né? Tem um repertório maravilhoso que dá para fazer aí, sei lá.
Para brincar, né?
A carreira eterna de Kiss the Clown, né? E o programa de rádio eu tenho 11 anos já, eu e ele também.
Isso, cara, 11 anos.
A gente começou quando a volta da 89 para o rock, né? Porque a 89 tinha mudado o perfil e tudo. E aí eles resolveram voltar para o rock em 2012 e o Júnior, né, da rádio, me chamou. Você tem lá uma hora por semana para fazer o que você quiser. Enfim, falar do metal, né, obviamente. E tô lá até hoje com ele. Pô, muito legal. Tem umas parcerias também, como os festivais, a Nuclear Blast, né, a gravadora. E entrevistas que eu faço também durante a estrada, quando eu tô na estrada, né. Eu tenho acesso a muitos músicos, né. Eu tenho uma amizade de várias bandas. E, pô, backstage eu chego lá, faço 3-4 perguntas, coloco no programa. É bem legal, é tipo um ponto de vista do músico mesmo, né? Sobre o estilo, sobre as músicas, etc. E é isso. Acho que são possibilidades, assim, que de trabalhar com família é sempre bom, né? Tem umas coisas, assim, que... Tem os prós e os cons, né? Mas, na maioria, é bom. Estou acostumado também, os cavaleiros, a Sepultura, né? Tudo família. Então, tá tudo em casa.
Não, e esse detalhe que você traz do ponto de vista do artista é muito legal. Tanto na questão das entrevistas, o acesso, claro, né, o teu olhar de backstage, mas na curadoria do programa, cara. Como funciona a montagem, assim, da playlist? O que é que você prepara? Como é que você pensa a pauta do programa do ponto de vista da playlist mesmo, do que vai rolar?
Putz, é bem livre, cara. Quem me ajuda muito é o Luciano Piantoni, né? Que faz a coprodução junto comigo e o Johan. E a gente rola as coisas que a gente curte. Muito lançamento, obviamente, né? A gente tem um programa especial da Nuclear Blast todo mês. Agora também a gente está divulgando o Summer Breeze Festival, né? Que vai ser agora em abril, aqui em São Paulo. Então faz um programa especial só da Summer Breeze, também só com bandas da Summer Breeze. E invento também algumas coisas, alguns temas, sei lá, Big Four, ou sei lá, covers que... Enfim, a gente vai criando ideias e quando... Mas geralmente lançamento e muita entrevista com banda nacional, né? Acho que mais de, sei lá, 60%, 70% é abrir espaço para bandas novas e eu faço muito isso, de colocar bandas lá, as bandas mandam, né, o trabalho lá para o Luciano, ele faz uma peneira. E a gente rola bastante banda do Brasil inteiro, inclusive da América Latina, bandas que não têm contrato, bandas mais underground, né? E eles têm espaço no programa, que... Acho que esses programas de metal sempre foi assim, né? Tipo o Valsir, né? Eu lembro do Woodstock também, o Beto Peninha, né? Na 97, sempre abriu espaço. Inclusive a primeira vez que uma música minha tocou no rádio foi do Beto Peninha, lá na Rádio 97, na sessão Rocambole. Uma demo de ensaio que eu gravei no fundo de casa, lá, né, da minha casa, uma fita cassete. E, pô, o cara rolou na rádio, cara. Foi a coisa mais emocionante do mundo, de você ouvir a sua própria música na rádio, né? Então, isso estimula muito. Eu sei como estimula muito as bandas novas, né? De você ouvir, principalmente numa rádio tão importante como a 89, né? Uma rádio super tradicional e muito forte, né? E tô 11 anos lá, muito feliz.
É, aqui em São Paulo, 89, e a Kiss, né?
Que, e a Kiss, é as duas que tem mais o rockão mesmo.
Não, a gente... Fala, Nandex, pode ir.
Não, só ia falar que eu fiquei muito feliz também com não só com o programa dele, mas com a 89 também trazer de volta o rock que tinha sumido, assim. Era uma das rádios que eu ouvia muito, aí acho que em 2000, 2001 a Kiss surgiu, e aí eu passei a ouvir mais a Kiss, né, porque a 89 tava indo com mais um pop.
Eu achei legal da 89, né? Foi, pô, voltou com a Luca, né, com o Tacoma,
sim, a Luca maravilhosa, com
o Bradley, né, toda aquela galera ali. E, pô, eu tô entrando num lugar ali, pô, que foi da Rita Lee, né, do João Gordo, do Valsir, da Woodstock, uhum. Pô, é muito legal ter, e, pô, 11 anos é meio inacreditável, assim, tá tanto tempo lá, mano, muito legal isso.
Não, o que eu ia comentar de rádio, que essa sensação de ter a música rolando na rádio, a gente já viveu. Aproveitar e mandar um abraço pro Danielão, tá acompanhando aqui, a gente sempre fala do Ronca Ronca, né, então eu vou falar mais um episódio, falar do Ronca Ronca. Mandei a track pro Maurício Valadares, como, pô, cara, a gente gravou essa música aí e tal, e ele rolou na rádio sem avisar pra gente, então foi uma emoção, cara, muito louca, porque a gente já trocava e-mail, a gente já tinha uma relação de mandar coisa pra ele publicar no site e tal, ele não só rolou a música no programa, colocou no site, e sem avisar nada, cara. E eu, velho, o que está acontecendo? É muito. Aí Danilão cantando na rádio, assim, né? Isso foi muito louco. Isso foi muito louco. Mas, porque eu era daqueles de ligar pra rádio e, cara, pra participar de promoção e tal, pedir música, né? E só disso você ouvir o seu nome já era muito legal. E quando você escuta, sei lá, uma música sua, que isso, cara? Foi surreal. Foi uma das paradas mais emocionantes que eu já tive na vida. E a sexta não gostava de gemer. Você não pensava, não gostava de almoçar. Mas a oitava não gostava de beber. Mas eu parei.
Quando eu te vi. Enchendo o copo nas torneiras lá do bar.
Enfim, cara, vamos continuar aqui. Eu queria entender um pouquinho melhor da relação, a sua relação, André, com a música brasileira. A gente falou do tipo do rock, né, rock nacional e tal, rola muito, mas o que você tem ouvido de som nacional, cara? Eu sei que você é um cara que transita em vários ritmos musicais, assim, né, que tem seu próprio material, Eyebrows. Que tem muita coisa de música brasileira lá no disco também. Como você tem consumido música nacional atualmente?
Cara, eu, assim, não sou muito de consumir música. Assim, é verdade, eu não fico...
Só um pouquinho.
Eu tô sempre com o headphone, sabe? O fone como a galera costuma, assim, em viagem, em avião, em van. Uhum. Eu gosto de ouvir, assim, as coisas mais... O som ambiente, né? Das coisas, assim. Mas eu estudo bastante. Eu tô sempre com instrumento, sempre tocando. Eu gosto muito do violão, obviamente, né? E, pô, o instrumento da música brasileira, o violão é muito importante, sim, né? Pô, Bossa Nova, João Gilberto, enfim. Toquinho, né? O Baden Powell. Mas eu sempre estou assim, estudando muita coisa do Villa-Lobos, do João Pernambuco, né? Assim, compositores de chorinho, né? Que, pô, um estilo muito brasileiro que, pô, eu adoro, né? No violão. Inclusive, até comprei um violão sete cordas. Fiz um disco, fiz um disco inteiro no violão sete cordas com a Cel, né? O Cel e o Pupilo, só fazendo versões. É um disco super interessante, chama Um Gosto de Sol, que é uma música do Milton Nascimento, inclusive, que a gente fez uma versão dela, ficou fantástica.
Alguém que vi de passagem numa cidade estrangeira. Lembrou os sonhos que eu tinha.
Eu gosto muito de Egberto Gismonti, né? Que também, que, pô, toca um violão de 10 cordas, maravilhoso. Depois do piano, também muito brasileiro, né? Fui no show do Chico Buarque recentemente, que foi espetacular, uma história, assim, né? Do Brasil, né? musicalmente, de letra também. Enfim, eu gosto, pô, do rock nacional, eu já toquei com todo mundo, né? Participei de discos, de turnê, Paralamas, Titãs, Ira, Skank,
Zé Ramalho,
pô. Gosto muito de tudo isso. Meu pai escutava sempre muito sertanejo, né? Quando eu era criança, muito Sérgio Reis, muito Tonico e Tinoco. Minha mãe escutava muito samba, também gostava de Clara Nunes, de Beth Carvalho, Martinho da Vila. Mas também tinha os discos de rock, tinha Beatles, tinha Bee Gees. Então, né, em casa sempre teve muita música, assim, era bem eclético, né? Uhum. Sempre escutei muito Roberto Carlos, assim, porque, pô, nasceu no Brasil, não tem como, né? Porque é o principal artista, assim, né, que você ouviu em rádio, em televisão, em tudo quanto é tipo de jeito, né? Uhum. E entre outros, assim, pô, o metal nacional, obviamente, né? Pô, incluindo Ratos de Porão, que é um punk, né? Grandes amigos, grandes irmãos, também faz parte do meu DNA, né? Como músico, como música, Corzos, né? Toda aquela galera do SP Metal, galera de BH, né? Mutilator, Overdose. Putz, acho que o Brasil é tão eclético, né? Tão gigante. Uhum. E assim, o Carlinhos Brown, né? A música baiana. Pô, a música Chico Science influenciou tanto a Sepultura, a Nação Zumbi.
Uhum.
Acho que tudo isso acho que fez do Sepultura botou o Sepultura num lugar especial, né? Essa coisa da música brasileira, dos ritmos brasileiros, né? E coisa de que os gringos não tinham, né? Não sabiam como usar esse tipo de coisa. E a partir do Chaos AD, né, de 94, a gente começou a colocar mais dessa coisa do Brasil na nossa música, o que deixou a gente num lugar especial, né?
Pô, total. Não tem nem fala depois disso, garoto.
É. A história tá aí pra comprovar, né? Nossa. Só pra afirmar ainda mais.
Não, bom, porque a gente é muito... só pra fechar aqui, né, Dex, essa parte, uhum, de caminhar pra, claro, pra saideiras. E também deixar um forte abraço pra algumas bandas fantásticas de estilos diversos que a gente curte muito, como o Black Pantera, o Baiana System, né, cara? E várias outras expressões aí no, dentro e fora do rock and roll, mas que soma com um peso musical, né, cara? Todas as bandas pesadas, né, cara? O Djonga, no rap, tem muito... A música brasileira, acho que ela tá pesada, né? Tipo...
Sim, sem dúvida. Sempre foi, pô, Cegos e Molhados, né? Nem Mato Grosso, cara. Pô, que banda espetacular, né?
Nossa.
Da Rita Lee, né? Pô, década de 70, Mutantes... essa galera aí também do Terço, né, 14 Bis,
uhum,
sei lá, Casa das Máquinas, Golpe de Estado, puta, tem tanta coisa foda, o Brasil realmente tem...
Made in Brasil.
Made in Brasil, total. Uhum. E é muito legal que eu, pô, tive o privilégio de tocar com todos eles, né, meu, em situações diferentes, assim, e ver como Sepultura... ao mesmo tempo que se infiltrou em tudo isso, ou se, né, influenciou, ele também é muito respeitado, né? Independente do estilo musical, né, que a gente faz. Muita gente não entende o nosso estilo musical, ou é muito agressivo, ou é muito gritado, etc. Mas respeita, né, de uma certa forma, o trabalho que a gente faz. E isso é muito legal de perceber, sabe? Que as pessoas... Muita gente que nem entende o som, mas sabe o que é, né, de alguma forma, assim.
Não, total. E só pra citar aqui, Bárbara Nível, diretamente de Belém, cita Ave Sangria.
Maravilhosa Ave Sangria, ó. Oh,
isso aí.
Bem lembrado.
Não, Dex, vamos fazer uma playlist desse episódio também, com essas bandas. Então,
bora,
você que tá ouvindo,
bora,
chegou até aqui, depois dá uma procurada aí no nosso perfil de usuário, né, user, lá no Spotify, lá BR Hopcast, que vai estar essa playlist também. Estamos fazendo isso agora, quando rolam mais do que 40 bandas
mais
citadas.
quando tem várias bandas. Bom, então, bora chamar, então, você chama a segunda dose pra gente?
Eu vou deixar você chamar, né, Nex? Chama aí, chama a segunda dose pra nós.
Estude cerveja com a Escola Mineira de Sommelieria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas.
Bom, agora a gente acaba de entrar no quadro Segunda Dose, que é um quadro patrocinado pela Escola Mineira de Sommelieria. Beijo, Jaque. e nesse quadro da segunda dose, ele é um quadro de harmonização musical. A gente pede para você indicar uma cerveja e uma música. Mas não precisa ser só uma, pode indicar várias, que a gente até aproveita pra colocar essa playlist aí que a gente tá inventando. Ah, o adesivo.
Ganhei de uma galera.
Bonito. A galera, gente boa.
Ganhei também.
O Rafa tem um DC colado no computador dele. Rafa
a gente tá no computador do Rafa Bittencourt. Outro dia ele deu esse susto. Eu falei, gente, eu acho que o adesivo do Labeta não.
Ah, eu vou colocar no meu também. Só o Rafael vai ter, também vou ter.
Ah, não pode.
Porra. Bom. Andréas, então. Dá a sua sugestão de harmonização, suas sugestões de harmonizações musicais e cervejeiras, o que que combina com o quê e, enfim.
Mas, pô, vou escolher uma aí, essa banda irlandesa, vou harmonizar com a Guinness Zero, que foi uma Guinness que eu fiquei super feliz.
Estamos muito curiosos,
tá
inclusive.
Todo mundo curioso.
Eu sempre gostei muito de Guinness, é muito legal ter, e uma música do Thin Lizzy.
Olha.
The Boys Are Back in Town.
Nossa, assim.
Vamos harmonizar Boys Are Back in Town com Guinness Zero, Thin Lizzy.
Muito bom.
Maravilhoso.
Muito bom.
Danilation, sobe o som pra nós. Não tem nem muita preparação aqui, tá todo mundo emocionado.
They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you were living downtown. Driving all the old men crazy. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. 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 The boys are back in town.
Essa foi a harmonização musical de Andréas Kisser. Você, garotão, garotona, harmoniza muito bem uma Zero Thin Lizzy. Fácil de beber, leve, porém marcante e te deixa muito feliz. E
se fizer essa combinação, manda pra gente, marca
por
a gente.
Por favor, marca nós aí.
Então, e o Andréas também.
É, exatamente. A gente chega aqui, né, nesses momentos saideira. E a gente pede mais indicações, porque a gente gosta de fazer a galera circular também nos espaços, né? E esse momento que a gente pede indicações de locais pra galera conhecer em São Paulo, que é a tua cidade natal, mas pode ser outros cantos, que vai ter um petisco legal, vai ter uma breja ou outras bebidas que vale a pena a galera sair de casa pra conhecer. E também, na rasteira dessa indicação, pessoas que têm a ver com a energia desse podcast, pelo que você sentiu aqui. Quem deveria estar aqui rachando a conta? Quem deveria ser nosso próximo convidado?
Ah, era pra mim?
É. É que a gente foi emendando uma coisa na outra, mas em resumo...
Lugar em São Paulo?
É, lugar em São Paulo pra galera conhecer. E quem deveria estar aqui nessa mesa rachando a conta também, um convidado bacana pra gente chamar.
Putz, cara, eu saio muito pouco, na verdade, em São Paulo, velho.
Vale iFood, hein? Vale iFood.
Ah, isso, aqui no Tatuapé tem um lugar que chama Bar do Joinha, que é um bar super tradicional, e já fui muito lá, eles mudaram de local, o próprio Joinha faleceu uns anos atrás, mas eu conhecia ele lá, a gente sempre ia lá, e eles remontaram esse bar ali, bem no local onde era, e é interessante, tem uns petiscos lá e tem cerveja zero também. Não vale
boa.
O tempo.
Bom,
boa. Boa.
Cara, quem... aqui, putz, sei lá, mano. É, tem tanta gente aí, boa, mas o João Gordo, talvez, falar boa. Das constantes batalhas dele de parar e voltar de beber.
A gente acho que já tá até no nosso radar já, né, Gleice?
Tá,
a gente falar
sim.
Com ele já.
João Gordo que fez aniversário também dia 13 de março, né? Foi ontem. E
sim, ontem.
Tá aí, forte e firme. E ele
se chama
interessante,
legal.
Ele tem histórias fantásticas também.
Porra, maravilhoso, cara. Maravilhoso. É isso aí. Então, chegando nas saideiríssimas aqui desse podcast, queria convidar o André a deixar suas considerações redes sociais, falar do, as redes sociais Mandrícia também. É, à vontade, irmão. O microfone é seu.
Pô, cara, obrigado mais uma vez pelo convite. As redes sociais é do Sepultura, né? Estamos em todos aí, Instagram, no Twitter e também no Facebook. Eu tenho as páginas também individuais, mas eu uso mais o Instagram, Andreas Kisser. Tem um movimento Mãe Trícia, né? Que é a página do Instagram. E lá tem todas as informações também sobre o Patfest, sobre livros e tudo, né, que envolve esse assunto. E o Sepultura vai fazer shows pelo Brasil agora em abril, né? A gente vai fazer Santos, vai fazer Belo Horizonte com o Kiss, no Mineirão. Vai fazer também Manaus com o Kiss, vai fazer Ribeirão Preto com o Deep Purple. Vamos para Brasília também, antes de sair em turnê, agora em maio, com o Creator, né? Estados Unidos e Canadá. E aí depois a gente também vai para Europa, então esse ano também já tem uma agenda bem, bem cheia, assim. E é isso, agradecer a todos aí, bebam com responsabilidade, procurem, né, saber também mais sobre essas possibilidades de cerveja zero, de bebida zero que tem, tá crescendo realmente, tem um mundo bem interessante aí, de bebida sem álcool. Uhum. Para quem gosta, né, como eu, de degustar, ainda é um mundo bem interessante e vale a pena. E é isso, obrigado aí por tudo e parabéns, né, pelo programa aí, muito legal falar de todos esses assuntos aí com vocês e um grande abraço a todos que participaram aí também, com suas carinhas aí.
Só bora.
Maravilhoso, Nando Fig.
Bom, queria agradecer demais por você ter aceitado o convite, por também, por receber a gente assim também, né? Eu tava muito nervosa, a gente... Tava,
Tô nervoso até agora, cara.
A gente tava, sei lá, acho que umas duas semanas ou três semanas, assim, tipo, guardando o segredo pra galera também que apoia a gente, né? Porque não, ainda tava ajeitando pra saber se ia rolar, não ia, enfim. E eu ainda estou ansiosa também, né? Mas tô um pouco mais calma agora, depois que conversamos também. E, pô, obrigada demais, eu me emocionei, dei risada... Aprendi, enfim, foi um papo muito gostoso e espero que as pessoas que estão ouvindo a gente, ou que estão vendo também, não sei se a gente vai adaptar isso aqui pro YouTube, mas espero que vocês também tenham se emocionado, tenham se divertido também, tenham pensado, né, em várias possibilidades, seja em tratamentos paliativos, seja em cerveja sem álcool, seja em inspirações musicais, enfim, espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente também tenha tirado alguma coisa muito legal também. E, de novo, muito obrigada. E é isso aí. Gleicinho.
Obrigado a vocês. Queria agradecer a cerveja também que vocês mandaram aí, inclusive. Muito obrigado, meu. Foi. E é isso, essa Paulana aqui funcionou, tá aprovada.
Depois você fala da Blondine e da IPA com maracujá.
Daqui a pouco a gente abre aqui no After. Eu queria agradecer muito, admiração, respeito pela Andresa, é gigante, gigante mesmo. Eu não sei como eu consegui tocar esse podcast aqui. Nossa, a voz muito trêmula aqui, quase 80 episódios, mas o bicho pega, né, cara? E como eu já falei alguns episódios pra trás, aí eu sempre comento isso com o Danilo, a gente... graças a Deus encontra pessoas muito generosas no caminho, né? André, você é uma pessoa muito generosa. Obrigado, cara, pelo tempo, pela disponibilidade. Teu trabalho é incrível, né? Com Sepultura não preciso nem falar. Mas com todo esse movi que você tem feito, é fantástico. Você é um orgulho, assim, pra gente que curte som, que é envolvido com cultura, é envolvido com arte... E é consumidor disso, assim, né? E vivente, né? Aqui no Brasil, nesse país complicadíssimo. Enfim. Obrigado. Chega no. Calma aí, cara. Não consigo falar. Queria agradecer a todo mundo que chegou aqui, né? Que ouviu esse papo até aqui. Sigam a gente em @labierhopcast. Apoie esse podcast em apoia.se/labierhopcast também. Conheça as cotas lá, os benefícios. Um dos benefícios, pô, a galera, uma galera acompanhou o papo aqui ao vivo, na íntegra. né? Talvez algumas coisas saiam aqui na edição. E essa galera acompanhou 100% aqui, cara. E vai poder agora trocar uma ideia rapidinha aqui no nosso after, que ainda tem Heineken Zero pra matar. Então, beijo pra vocês, Nandex. Obrigado, Andrés. Obrigado. Tô bêbado de Heineken Zero. Salva, por favor.
Labier Hopcast é um oferecimento
Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.